like you just did. Oh, baby, do that to me once again. Oh, baby, do that to me once again. Oh,
duas horas e 58 minutos. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. Ondas médias 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Três horas e 6 minutos.
Este amor quase tragédia que me fez um grande mal. Felizmente essa comédia vai chegando ao seu final. novamente. Cada um trate de si. Tão má como disseram por aí. Eu quero é meu sossego, tão somente. Cada um trate de si.
Rádio Cidade Jundiaí.
Quanto mais eu penso em me deixar, mais eu sinto que não posso. Pois eu me prendi à sua vida muito mais do que devia. Quando à noite de regresso você briga por qualquer motivo, confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver. Seja nessas horas, já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que do amor que um dia existiu entre nós, hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Amado, por que brigamos? Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz. Ser de alegria.
23:13.
É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora.
É por causa dos profetas que anunciam, batizam, que organizam, denunciam. É por causa de quem sofre a dor do povo. É por causa de quem morre sem matar.
É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredita em religião libertadora.
É por causa dos pequenos e oprimidos, dos seus sonhos, dos seus ais, dos seus gemidos. É por causa do meu povo injustiçado, das ovelhas sem rebanho e sem pastor. É por causa do profeta que se cala, mas até com seu silêncio grita e fala. É por causa de um Jesus que anunciava, mas também gritava aos grandes: ai de vós.
É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora.
É por causa do que fez João Batista, que arriscou, mas preparou a tua vinda. É por causa de milhões de testemunhas que apostaram suas vidas no amor.
É por causa do meu povo machucado que acredita em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado acredito em religião libertadora.
Que acredito em religião.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
O caso do pai que chutou o rosto da própria filha de 3 anos no Paraná chamou atenção para os casos de violência contra crianças. Para ampliar a proteção aos pequenos, desde 2022 está em vigor a lei Henri Borel, que mudou a legislação para punir com mais rigor os agressores. Entre as novidades dessa lei está a possibilidade de pedir medidas protetivas para afastar o agressor da criança. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com uma agressora.
Só nos 4 primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil casos de violência contra os pequenos, segundo os dados do Ministério da Saúde apresentados ao Senado. Os números reforçam a necessidade de denunciar.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da a comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Os casos de violência contra meninos e meninas podem e devem ser denunciados em uma delegacia, no Conselho Tutelar ou de forma anônima pelo Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Horas e 21 minutos.
Yeah.
Rádio Cidade Jundiaí.
3:28. sorride canzon di passione. Addio Granada, addio città dei gitani. Dovunque io vada, per sempre nel cuore mi rimani. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore zingaro. Addio Granada, romantica, paese di luce, di sangue d'amor. Madonna morena, lenisci la pena di questo mio cuore zingaro. Addio Granada, romantica, paese di luce, di sangue.
Rádio Cidade Jundiaí. Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Efeito dominó com PIB de 78,7%. Como afeta o nosso bolso? Esse o nosso assunto agora, o nosso contato com a Juliana Franco, professora do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar. Ô professora, como é que tá? Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Ótimo, quero desde já agradecer seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, Juliana. Vamos lá. Antes de mais nada, professor, explica para o nosso ouvinte o que é o PIB e o que afeta o nosso dia a dia.
Então, o PIB, ele representa tudo que é produzido dentro da nossa economia durante um ano. Uhum. É uma forma da gente medir a produção que o país consegue realizar, somando aí todas as suas empresas, o governo, né? E a gente consegue medir ele de várias formas, tanto pelo lado da produção, né? Quanto pelo lado da demanda. Por isso que muitas vezes o PIB a gente contabiliza a quantidade do consumo das famílias, a quantidade de investimentos realizados, gastos governamentais e o nosso comércio exterior.
Perfeito. Agora, o controle das contas públicas acaba sendo importante, ou pelo menos sim, até fundamental, podemos assim dizer, porque acaba refletindo de forma direta. Parece que não, né? A coisa macro, mas acaba afetando o micro, quer dizer, o poder de compra da população no dia a dia.
Isso, então vamos pensar, o que seria as contas públicas do governo, né? A dívida pública governamental, né? Então, da mesma forma, vamos pensar no nosso orçamento familiar. Se a gente gasta mais do que a gente ganha, alguma coisa vai ficar sem ser paga na nossa casa, correto?
Sim.
E a gente tem que financiar. A gente vai ter que suprir esse déficit de alguma forma. Uma forma que a gente usa para fazer isso é pegar um endividamento, ou seja, ou a gente compra parcelado no cartão de crédito, ou a gente pega um financiamento bancário. E agora, pensando no governo, é da mesma forma. Se os gastos governamentais são maiores do que a sua arrecadação, gera uma dívida. E o governo, ele tem que se financiar de alguma forma. Ou ele vai pegar um dinheiro com um banco internacional, que daí ele gera uma dívida externa, que nós já tivemos muito isso dentro do nosso país, se a gente conseguir citar, ou ele vai emitir títulos da dívida pública do governo. E quem que compram esses títulos? São as pessoas como eu e você, né? As famílias, investidores internacionais, fundos de investimento, bancos. E aí que acontece o problema, que para eu emprestar o dinheiro para o governo, ele tem que me pagar algo em troca. E o que ele paga? Ele paga os juros. Qual juros que é esse? A taxa Selic. Então, o impacto disso para a nossa economia, de uma dívida muito alta, que agora nós chegamos a acima de 10 trilhões de reais, tá? Dados mais recentes apontam que a nossa dívida, ela está 81,1% do PIB, ela está crescente, né? Qual é o problema disso? Que se eu estou com uma dívida muito alta e eu cada vez mais preciso, né, emitir títulos para que as pessoas comprem para financiar esse meu déficit, significa que eu não consigo reduzir muito a taxa de juros, porque eu vou sendo uma instituição que vai ter um risco cada vez maior de poder vir a ser um inadimplente. Então eu tenho que sempre ter algo que incentive as pessoas a quererem continuar comprando meus títulos. Então, isso faz com que a taxa Selic não consiga baixar muito. Então, a nossa taxa hoje está alta, não é só para controle da inflação, mas também por causa da elevadíssima dívida pública. E falando de juros, né? Se o juros está alto, e é o juros básico, todos os outros juros da nossa economia estão maiores do que ele. Então, isso afeta os investimentos, afeta as famílias que querem comprar, pegar um financiamento para comprar casa própria, para comprar um carro, para poder usar nem pensar o cheque especial, né, que o juros é altíssimo. Então, se a taxa mais baixa do mercado está alta, e todos os outros juros de mercado, ele aumentam também. E aí isso freia a economia, né? Então, o empresário que queira pegar um financiamento para investir, ele vai, talvez, né, postergar essa decisão de investimento, esperando que o juros diminua para fazer isso. E se todo mundo pensa igual, significa menos investimentos na economia.
É, por isso que a gente abriu, né, o bate-papo, né, o briefing é sobre esse chamado efeito dominó. Exatamente isso que você acabou descrevendo para, né, a gente, né, e a coisa vai acontecendo, vai, enfim, ganhando corpo e acaba todo mundo sentindo de alguma maneira, e no nosso mundo, no nosso micro-universo, acaba evidentemente pesando no poder de compra, diminuindo essa questão, aí exato, deixa de se investir, ah, vou pensar em trocar de carro, mas não vai trocar, aí acaba parando o segmento de automóveis, enfim, e assim vai em todos os segmentos, né, ô professora?
Isso gera um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? As pessoas deixam de investir, deixam de comprar bens e serviços, e consequentemente as empresas vendem menos, também não vão investir, entendeu? E aí você gira um ciclo vicioso. Então, os juros altos, ele é algo que o governo, né, tem que ter como ponto de atenção. Além do que, se os juros está muito alto, o custo da dívida também está muito alto. Então, significa que grande parte da receita que o governo consegue ter também vai para pagar os juros das pessoas que compraram esses títulos, ou seja, um dinheiro que não vai para o setor produtivo, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Países como Estados Unidos e Japão têm um índice de endividamento da sua dívida pública com relação ao PIB até muito maior do que a gente aqui do Brasil. Só que, na média, os países emergentes, para ser saudável, não pode ter uma dívida pública acima de 70% do PIB, né? E nós estamos aí, né, com uma dívida crescente. Então, isso acaba trazendo vários problemas para a gente, porque a gente tem muita coisa que tem que ser investida no Brasil. Uhum. A gente ainda tem um desemprego alto, então, para que reduza o desemprego, eu preciso que as empresas ampliem a sua unidade produtiva, que novos empresários entrem no mercado, né? A gente ainda tem muito investimento em infraestrutura, diferente de países desenvolvidos. Então, para nós, uma dívida muito alta, que faz com que a gente tenha também um juros muito alto, né, é prejudicial para a nossa economia.
Olha só,
é um grande desafio para o próximo governo, né? Uhum. Não sei quem vai ganhar as eleições, mas quem ganhar as eleições, ele vai ter que pensar muito em estratégias para reduzir aí essa dívida pública.
Esse descontrole, né, afeta, por exemplo, né, obras de infraestrutura do país como um todo, né, professora?
No país como um todo. Então, assim, eu peguei aqui alguns dados só para a gente ter uma ideia, né? Então, assim, em cima de toda essa dívida pública, quais são os maiores gastos que nós temos dentro da nossa economia? Eu não estou falando o que é certo, o que é errado, né? Sim. Mas são coisas para a gente tomar cuidado. Então, o primeiro deles está relacionado com a Previdência Social, né? A gente está com um rombo gigantesco na Previdência. O que significa esse rombo da Previdência? Aquilo que se arrecada de INSS, né, é muito menor do que aquilo que se paga para quem já está aposentado. E detalhe, todos os anos, né, uhum, nós temos novas pessoas se aposentando. E isso acontece por quê? Porque quando foi feito o cálculo, lá no início, quando a Previdência foi lançada, o que eu estou pagando de INSS hoje está indo para pagar quem está aposentado, né? Então, assim, não é igual a Previdência privada, que esse dinheiro é para mim. E a gente hoje tem menos pessoas em idade economicamente ativa do que a gente tinha anteriormente, né? Um cálculo muito simples que a gente faz é que há 10 anos atrás nós tínhamos 10 pessoas para cada um aposentado. Agora a gente está com 5 pessoas trabalhando para cada um aposentado, ou seja, está diminuindo. Em 2050 vai ser 2. Então, a Previdência Social é algo que é um grande desafio, né, que a gente tem que resolver, e não é uma coisa fácil, tá? Mas é um desafio muito grande que a gente tem que resolver. O segundo deles são os benefícios sociais, né? Que não tenha que ter, mas tem que ter maior fiscalização, né? Volta e meia a gente vê pessoas que não precisam ter benefícios sociais e estão tendo, né? Então muita gente deixa de entrar no emprego formal muitas vezes para ter o benefício, e aí fica no mercado informal, e o mercado formal é importante porque paga INSS para a Previdência, né? E o terceiro gasto é saúde e educação, que não tem como. Então são despesas obrigatórias do governo, né? E para investimento, sobra 2% do PIB. Então, assim, o que menos a gente faz é investimento em infraestrutura nos últimos anos. Então, a gente tem muitas reformas que têm que ser realizadas, independente de política, para a gente conseguir sustentar a máquina pública para as novas gerações. Senão vai quebrar.
Não tem jeito. Quais caminhos para a estabilização? Você citou, né, o controle das contas públicas e tal, mas é super complexo, né? Começar por onde?
O primeiro deles é o governo, ele tem que controlar esse crescimento da dívida. E como que você controla o crescimento da dívida? Cortar aquilo que é supérfluo, né? Então, assim, você não pode tirar dinheiro da saúde, educação, né? Então, o governo, ele tem que pensar aonde que ele, dentro de todo o seu gasto público, o que que é supérfluo que a gente não precisa gastar, que não é prioridade. Então, isso é uma coisa, assim, que é de cada governo, né? A segunda coisa que a gente tem que pensar é, assim, as reformas administrativas que tem que ser realizadas. Então, a gente tem reforma na Previdência que tem que ser realizada, e aí tem várias reformas na Previdência, né? Por exemplo, aperfeiçoar as regras previdenciárias, combater fraude, né? Rever benefícios especiais. Tem muita gente que tem altos salários, né, e que as pensões. Então, tem que fazer as reformas administrativas necessárias, né? Revisão de carreiras, avaliação de desempenho de funcionário, do funcionalismo. Então, tem muita reforma administrativa que tem que ser feita na economia. E tem que aumentar o investimento, principalmente em infraestrutura, porque uma forma da gente reduzir a dívida é aumentando a arrecadação. E como que a gente aumenta a arrecadação? Incentivando as empresas a produzirem mais, melhorar o ambiente de negócios, né? Porque se as empresas crescem, se o setor produtivo ele prospera, ele vai pagar mais impostos, eu consigo ter mais arrecadação. Hoje, cálculos, né, que a gente pode fazer, o produto interno bruto que mede, né, o tamanho da nossa economia e o quanto que a gente gera de dinheiro dentro do nosso país, nós teríamos que crescer, nós teríamos que ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que as despesas, vários anos, em torno de 2% ao ano de crescimento. O problema é que a gente está com déficit nas contas públicas, né? A gente não está tendo superávit, a gente está com déficit. Então, a gente precisa que o país cresça de forma sustentável também, para que aumente a arrecadação. Então, por um lado, aumentar a arrecadação, por outro lado, reduzir custos, para conseguir reduzir a taxa de juros, porque a taxa de juros reduzindo, reduz o custo da dívida. Isso são coisas fáceis? Não são, porque passam por grandes reformas dentro da nossa economia.
Perfeito. É assim, trocando em miúdos, né, professora, o controle da dívida pública é um fator decisivo para, enfim, proteger o poder de compra de toda a população, porque como disse...
Com certeza, porque gera inflação, né, porque reduz os investimentos, reduz as compras e empobrece a população no final, se você for ver isso, né, a inflação reduz o poder de compra da população. Então, é algo que tem que ser controlado, independente de governo, né? É algo que vai ter que ser trabalhado aí no próximo governo que ganha as eleições esse ano.
Maravilha. Professora, eu quero agradecer seu tempo, sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Obrigado, até mais.
Professora Juliana Franco, do curso de Ciências Econômicas EAD da Unicesumar, que falou ao jornalismo da cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Ô, cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto soluçar.
23:53.
Pensei que você fosse ficar tão zangado, mas por favor, pai, me entenda, pelo menos uma vez. Eu não estou colocando meus 20 anos de vida em jogo contra os seus 48, pai. Mas existe uma grande diferença no que você me ensina e no que eu aprendo vivendo pela minha própria vida. Juro por essa música que eu nunca esqueci você, pai. Juro por essa música que eu acho você um grande sábio homem, pai. Talvez você não saiba, mas eu te amo muito. Eu somente quero achar minhas próprias respostas, pai. Eu só quero consertar sozinho os meus erros, pai. Eu quero criar, eu quero amar, pai. E não é só porque você me pôs no mundo que tem que ficar condicionado a mim pelo resto da sua vida. Não, não, não é isso que eu quero, não, pai. Eu quero que, como eu, você não deixe passar a sua vida em brancas nuvens. Faça forte as palavras da razão, pai. Jogue um copo d'água sobre aquela pequena chama de dúvida que existe bem no fundo de você. Só então você sentirá que amar é não querer nada em troca, pai. Sentirá que amor não é sinônimo de possuir, pai. Sentirá que Deus dá o amor, mas é a gente que tem que aprender a amá-lo. E mais ainda, pai, sentirá que eu, seu filho, juro por essa música que é tudo porque eu te amo, pai.
Rádio Cidade Jundiaí.
Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi.